Oi, pessoal, bem-vindos à nossa análise mais detalhada de hoje. Temos aqui um material super interessante, um conto de aventura brasileiro, A Maldita Voo de Zeppelin do Professor Kruger, do Diego Quadros. Se preparem para muita ação. Imagina o cenário: Floresta Amazônica, anos 30. A gente está num Zeppelin alemão sobrevoando a selva, sabe? Isso 10 anos depois que o explorador Percy Fawcett sumiu misteriosamente. E a missão dessa galera no Zeppelin é justamente essa: achar uma cidade perdida lendária. E eles estão usando um mapa que dizem era do próprio Fawcett. Quem conta a história é um jornalista, um cara meio cético, sabe? Contratado para registrar só os sucessos da viagem. E é ele quem nos apresenta os personagens principais. Primeiro, o professor Kruger. Ele é o líder, um alemão, assim, bem excêntrico, olho de vidro, aquele sotaque carregado. E mencionam que ele tem umas ligações com o regime alemão da época, que, por sua vez, tinha uns contatos com o governo Vargas aqui, né? Planos de expansão para o interior, aquela coisa da marcha para o oeste. E tem também a doutora Kruger, bióloga ruiva, que o narrador descreve como atraente e muito, muito focada na ciência. Então, o nosso objetivo aqui é mergulhar nessa narrativa de aventura pulp, sabe? Aquelas histórias cheias de ação, reviravolta, fantasia, bem comuns nas revistas do início do século XX. Vamos ver como ela mistura história e fantasia e, bom, quais surpresas ela guarda.
Ok, vamos começar a desvendar isso. A história já começa com o Zeppelin perdido, claramente fora de rota, sobrevoando aquela imensidão verde da Amazônia. O professor Kruger fica resmungando em alemão, o narrador até acha que são xingamentos, mas ele insiste que o mapa está certo. Ele fala, com aquele sotaque dele, que é só seguir o sol poente para achar a tal cidade. E o narrador?
Bom, ele não esconde o ceticismo dele. Ele tá ali mais pelo pagamento adiantado, sabe? Duvida da cidade, do tesouro, de tudo um pouco. O contrato dele é bem específico: registrar só os feitos gloriosos. Uma exigência lá do patrocinador alemão. Parece mais focado no dinheiro mesmo.
É, e logo de cara, a história já monta uma base muito interessante, né? Ela pega esses elementos reais, a lenda do Fawcett, as tensões políticas da época, Alemanha, Brasil de Vargas, e usa como um pano de fundo. Isso dá uma sensação de familiaridade, quase de que poderia ser verdade, sabe? E serve de trampolim para o que vem depois. É uma técnica muito boa, né? Te ancora no conhecido para depois te jogar no fantástico.
Exatamente. Porque o fantástico não demora nada para aparecer. A doutora é a primeira a ver algo estranho chegando. São criaturas voadoras, enormes. A descrição cria uma tensão. O narrador fica impressionado com o tamanho, compara com pequenos aviões de combate. Ele até arrisca um palpite, meio sem acreditar: pterodáctilos. Mas a doutora, sempre científica, né? Observa um pouco e corrige: pterossauros, para ser exata. Grandes, feios e agressivos répteis voadores, e que estão prestes a nos atacar. Essa correção dela, mesmo ali no meio do pânico, já mostra essa mistura de ciência e perigo, né?
Totalmente.
E o ataque vem com tudo. Brutal, imediato. O Zeppelin sacode, é o caos na cabine. No meio da confusão, o narrador é jogado contra a doutora. Aí tem um momento rápido, descrito de um jeito quase de filme. Ele nota o perfume dela, sente uma atração. Descreve ela internamente como tendo o charme sofisticado de uma femme fatale, tipo aquelas figuras misteriosas do cinema noir, misturado à simplicidade rústica de um Alan Quatermain, aquele herói aventureiro clássico.
Essa descrição é curiosa, né? Quer dizer, mesmo sendo atacado por pterossauros, a cabeça dele vai para esses arquétipos da ficção de aventura. Mas o ponto-chave aqui, eu acho, é a rapidez com que a história vira a chave. Sai do realismo histórico e, pá, mergulha de cabeça no gênero mundo perdido. Os pterossauros não são só um perigo, eles são uma confirmação. Ok, chegamos num lugar impossível. Talvez perdido no tempo. Os riscos aumentam assim exponencialmente.
Com certeza. E a coisa piora muito rápido. O professor Kruger começa a gritar naquele alemão carregado dele, Algo tipo, os dinossauros estarão rasgando o balão, o gás está vazando, vamos cair. Pânico total. Mas aí ele surpreende. Apesar daquela figura excêntrica, da dificuldade de locomoção que mencionam, ele assume os controles com uma habilidade que ninguém esperava. Garante para todo mundo ninguém morrer com o professor Kruger. E diz que vai fazer um pouso forçado.
Que momento.
Pois é. Seguindo a dica da doutora, que avistou uma clareira, o Kruger consegue pousar o Zeppelin todo avariado. O pouso é duro, mas todo mundo sobrevive. Ele até comemora, acredita, fazendo referência ao Barão Vermelho. Richthofen morreria de inveja.
Uma bravata ali no meio do caos.
Total. Mas a realidade é dura. O dirigível tá imprestável, cheio de rasgos. Eles decidem passar a noite ali mesmo, nos destroços.
Essa sequência é bem importante para dar uma camada a mais pro Kruger, né? Ele podia ser só o estereótipo do cientista alemão, meio sinistro com as afiliações políticas dele. Mas a história mostra ele sendo competente, corajoso, sob pressão. Ele salva a equipe do ataque e depois do acidente. Isso mantém o ritmo da aventura ali em cima e mostra que os personagens não são só vítimas passivas, sabe? A sobrevivência, mesmo naquele estado precário, alimenta a tensão.
Verdade. Aí na manhã seguinte, enquanto eles estão juntando equipamento para seguir a pé, mais uma surpresa da fauna local. Ouvem um barulho na mata e surge uma criatura gigante, peluda, semelhante a um urso, passando correndo. Como se estivesse fugindo de alguma coisa. E a doutora, sempre ela, né, pronta com a identificação. Um megatério, uma espécie de preguiça gigantesca, extinta há milhares de anos, supostamente.
Uma preguiça gigante, imagina.
A reação do Kruger é de puro êxtase. Maravilhoso. Parece que estamos perto do Cidade Perdido. Onde mais encontraríamos criaturas assim? Já a doutora, mais pé no chão, lança um comentário irônico para o narrador. Suponho que nosso amigo jornalista em breve terá bastante material glorioso para documentar. Mal sabia ela o que vinha pela frente.
É, a ironia está só começando aí.
Porque a próxima aparição não é animal. São humanos. Um grupo de guerreiros sai da floresta. Armados com lanças, tacapes, arcos, zarabatanas, o pacote completo. O narrador descreve a pele deles como mais escura que a dos indígenas conhecidos da Amazônia e falam uma língua que ninguém entende. Ele até nota que não parecem neandertais, é outra coisa.
Aqui a narrativa está claramente empilhando os elementos fantásticos, né? Pterossauros, megatério e agora uma tribo humana completamente desconhecida. Tudo convivendo ali naquele lugar isolado. Fica óbvio que eles realmente acharam um mundo perdido. Um lugar onde, sei lá, o tempo parou. E a introdução dessa tribo aumenta ainda mais o perigo e o isolamento. Não são só os bichos pré-históricos. Agora tem outros humanos e potencialmente hostis.
O Kruger tenta uma comunicação, digamos, diferente. Ele tira o olho de vidro e mostra para os nativos. Por um segundo, parece que vai dar certo. Eles ficam espantados, cochicham entre si.
Olho de vidro. Que ideia.
Mas aí o líder tribal dá um grito que soa como ordem de ataque. E na mesma hora, chovem dardos de zarabatana neles. Todo mundo apaga.
Nossa, rápido assim.
O narrador acorda depois, cabeça doendo, sem saber quanto tempo passou. Ele, o Kruger e a doutora estão amarrados. Estão na base de uma pequena pirâmide de pedra. E em volta, milhares de nativos olhando para eles em silêncio. A aldeia parece bem estruturada, cabanas de argila, palha, mas o clima é tenso, muito tenso. E agora vem a grande virada, onde a história fica, nossa, muito interessante. Um homem se destaca no meio dos nativos. Ele tá cheio de adornos, plumas, a pele dele tem um brilho meio dourado, mas as feições são claramente europeias. Ele se aproxima e fala, com um sotaque britânico perfeito. Welcome to my kingdom. Bem-vindos ao meu reino.
Não pode ser.
E na mão dele, o olho de vidro do professor Kruger. O narrador olha bem e reconhece das fotos. É Percy Fawcett.
Caramba!
O explorador desaparecido não só está vivo, como virou líder daquela tribo na Cidade Perdida.
Que reviravolta. Se muda tudo, o objetivo da busca deles, encontrar Fawcett ou a cidade, se realiza de um jeito completamente inesperado. Aquele que era o símbolo da exploração ocidental agora é o rei de um povo isolado. Parece que ele adotou totalmente os costumes deles. Isso levanta uma questão fascinante, né? O explorador que queria desvendar o mistério acabou virando parte dele. E agora ele protege esse mistério contra o mundo exterior. É uma ironia muito profunda sobre a própria exploração.
Exatamente. E o Fawcett explica a situação. Normalmente, qualquer intruso seria sacrificado para proteger o segredo da cidade, jogado numa tal de Caverna das Feras Primitivas. Ele só hesitou por causa da reação dos nativos ao olho de vidro do Kruger, que pareceu algum tipo de sinal, um presságio para eles. O narrador até nota a ironia, né? Fawcett, um europeu falando em proteger seus governados do contato externo. Virou o jogo completamente.
Uma inversão total de papéis.
E aí começa uma argumentação tensa. O Kruger tenta apelar para o sonho em comum que eles tinham de achar a cidade. A doutora argumenta pela ciência, pela busca de conhecimento. E o texto até dá a entender que o Fawcett demonstra um certo interesse nela. Mas o narrador é logo identificado como a maior ameaça. Por quê? Porque ele é jornalista. A função dele é justamente registrar e divulgar.
Faz sentido. Do ponto de vista do Fawcett agora, né? O jornalista é quem pode levar a história para fora.
Pois é. E aí o Fawcett decide fazer um julgamento ali mesmo. Ele é o juiz. O Kruger e a doutora, meio que a contragosto, tentam defender o narrador. E os milhares de nativos são o júri silencioso.
Imagina o pavor do narrador.
Que situação. O veredito do Fawcett é... Nossa, brutal. E muito específico. A vida do narrador vai ser poupada, sim. Mas ele vai ter que pagar um preço terrível. Os olhos dele.
Os olhos.
Sim, o Fawcett e Pickett, os nativos, querem guardar os olhos como objetos sagrados, junto com o olho de vidro do Kruger, que ele já pegou. E o Kruger ainda tenta consolar o coitado do narrador de um jeito bizarro. Eu sentir muito, meu querido amigo, ninguém morrer com o professor Kruger, mas não poder garantir as condições disto. Tipo, não vou te deixar morrer, mas não garanto como você vai ficar.
Que promessa macabra. Pesado.
A cena final do conto é muito impactante. Direta. O narrador é agarrado pelos guerreiros. A última coisa que ele vê é uma lágrima escorrendo no rosto da doutora. E aí, escuridão. Os olhos dele são arrancados enquanto ele amaldiça o dia em que aceitou embarcar naquela maldita voo de Zeppelin. E assim acaba o conto.
Uau! É um final chocante mesmo. E muito, muito simbólico. A punição não é a morte, é a cegueira. É uma violência direcionada justamente para a função do narrador, né? O observador, o registrador, aquele que podia levar a história para o mundo. Tirando os olhos dele, o Fawcett e a tribo garantem que o segredo continue escondido. Isso faz a gente pensar muito sobre os temas do conto. Os perigos da exploração sem limites, o choque cultural extremo, essa transformação radical do Fawcett e o preço sombrio que pode vir junto com a descoberta de segredos que talvez devessem mesmo ficar desconhecidos.
Recapitulando então os pontos altos que a gente viu, essa mistura vibrante de aventura pulp, sabe? Quase ingênua no início, com elementos de fantasia e até horror, pterossauros na Amazônia, Zeppelin caindo na selva. Aí vem a revoltagem surpreendente com o Percy Fawcett, que de ícone da exploração vira um rei tribal isolacionista. E esse final, abrupto, violento, perturbador, que subverte totalmente o tom de aventura do começo.
Sem dúvida. A história usa aqueles clichês do gênero. O cientista alemão excêntrico, a bióloga gata e competente, o cenário de mundo perdido, mas leva tudo para um lugar inesperado. Questiona aquela ideia romântica do paraíso intocado, né? Mostra que ele pode se defender com brutalidade. E a trajetória do Fawcett é um comentário muito irônico sobre a busca pelo desconhecido. Ele encontra o que procura, mas o preço é a própria identidade anterior. Ele vira o protetor feroz daquilo que antes queria revelar. É um ótimo exemplo de como a ficção de gênero pode, sim, explorar temas bem complexos por trás da fachada da aventura.
E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para quem está ouvindo. O conto termina com o narrador cego, silenciado, incapaz de contar a própria história. Quantos relatos será que se perdem por aí? Quantos mundos perdidos continuam desconhecidos, seja na ficção ou nas entrelinhas da nossa história real? E o que essa decisão do Fawcett, da tribo, de exigir especificamente os olhos, o órgão da observação, do registro, o que isso diz sobre o poder e talvez o perigo do conhecimento quando ele é compartilhado? Faz a gente pensar sobre o que realmente significa preservar um lugar ou um segredo do olhar externo, né? Fica aí a reflexão para todo mundo.